Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. De olho nas informações, e as informações de Brasília são muitas, às vezes distorcidas, às vezes comprometedoras, mas a gente quer entender de fato qual é a atual temperatura dessa questão do vazamento da conversa entre o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Enfim, até que ponto isso compromete, de fato, o andamento das investigações da Lava Jato, ou a própria Lava Jato? E como é que está essa questão, como é que está essa discussão lá no Congresso? E é para lá que a gente vai agora, lá no Senado, onde está o senador pelo Paraná, Álvaro Dias, senador aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a pergunta é exatamente essa: qual é a temperatura aí em Brasília nesse momento? O que que a gente pode esperar dos desdobramentos dessa questão do vazamento, hein, senador? Seja bem-vindo.
Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Eu creio que nós temos que dividir o espaço agora. Aqueles que querem realmente a continuidade da Operação Lava Jato, combatendo a corrupção para valer, propondo a limpeza que o Brasil exige, e aqueles que querem, naturalmente, manter esse período que tivemos até aqui, fazer com que ele se prolongue com a dilapidação do patrimônio público, com a devastação das finanças públicas do país. Aqui no Congresso há uma exploração enorme desse episódio. O que nós temos que considerar primeiro? O que houve foi um crime, uma invasão criminosa. Hackers invadiram o espaço de privacidade, o espaço da comunicação pessoal. Coisa da maior importância nesse momento de transição na vida do país, um juiz, à época era juiz, e o procurador, que é o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Isso é muito grave. A primeira palavra tem que ser de condenação a essa invasão criminosa. Tem que haver a investigação, a apuração dos fatos e a responsabilização. É preciso colocar na cadeia quem praticou este crime e coloca em ebulição o mundo da política no país e coloca em risco, inclusive, de comprometimento da Operação Lava Jato, porque agora aqui no Congresso mesmo, há quem esteja propondo uma CPI para investigar Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Eu disse, eu só assino CPI para investigar corrupção e corrupto. Eu não assino CPI para investigar quem está combatendo a corrupção, quem está colocando na cadeia os corruptos. Não, esta CPI não se justifica. O Brasil tem um lado, o Brasil tem o um lado da decência. É neste lado que nós estamos e vamos continuar.
Mas essa confusão de conceitos, né, de criminalizar o fato da conversa existir do que o fato de ter havido uma invasão da privacidade, dos dois, ela está abrindo muitas portas, inclusive para uma rediscussão de anulação de processos que o próprio ex-ministro Moro julgou, né? Qual que é a real possibilidade disso acontecer, senador? O que que o senhor está ouvindo aí em Brasília?
Primeiro, do ponto de vista da ética, o que se revelou não depõe contra a honra de Moro e de Deltan. Ao contrário, seria uma espécie de atestado de boa conduta, porque devassaram a intimidade de ambos e não encontraram nada que deponha contra a honra deles. Então, alguém pode dizer, essa conversa não poderia existir, porque tem que haver uma separação dos juízes do Ministério Público. E eu pergunto, essa conversa comprometeu o processo? não comprometeu. Essa conversa anula alguma prova? Não anula. Essa conversa extingue o julgamento? Não. As provas são certamente inquestionáveis. São inquestionáveis. Já tiveram tempo de questionar. E não tiveram condições de questioná-las. Elas são, portanto, irreversíveis. Elas passaram por vários tribunais. Primeira instância, segunda instância, STJ e Supremo. Hoje mesmo, essas provas estão à disposição dos ministros do Supremo Tribunal, porque lá há a espera de um julgamento sobre habeas corpus solicitado em favor do ex-presidente preso em Curitiba, o Lula. Portanto, os tribunais superiores, inclusive, analisaram estas provas. Elas são incontestáveis, inquestionáveis, irrefutáveis. Portanto, o diálogo entre o juiz e o procurador não altera os procedimentos até aqui adotados.
Mas o senhor acha que esses fatos mudam o rumo desse julgamento que o senhor citou lá no, na segunda turma lá do STF?
Eu espero que não, que não tenha nenhuma interferência. Um crime não pode absolver um criminoso. O crime de invasão à privacidade, que deveria levar à cadeia os invasores ou o invasor, o hacker, enfim, não sei se foi um, se foi mais de um, quanto tempo operou, se esteve lá por pouco tempo, se atuou por pouco tempo, mais tempo, o que recolheu de conversas pessoais entre duas pessoas, não sei, mas o importante é destacar que esse crime não pode dar sustentação a uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Até porque, como disse antes, este crime não alterou, não absolve os crimes praticados por aqueles que foram condenados e presos. Não é atestado de boa conduta que ele foi preso, esse crime da invasão, do hacker, né? E também não é sentença de absolvição de criminosos presos hoje pela Operação Lava Jato, que foram presos pela Operação Lava Jato com o julgamento que passou de primeira para segunda instância, sobretudo, né? Que são várias lideranças políticas ou ex-lideranças políticas, né? São empresários de obras públicas, são ex-governadores, ex-ministros, ministros, alguns políticos, não é? Outros empresários, afinal, foram 285 condenações. O que é preciso dizer para, inclusive, atestar a imparcialidade tanto de Deltan quanto de Moro, é que de mais de 50 solicitações do Deltan Dallagnol foram rejeitadas pelo juiz Moro à época. Portanto, não havia conluio, não havia parcialidade, havia cumprimento do dever. O que esse diálogo revela, a meu ver, é o cumprimento do dever. Até porque a legislação do combate ao crime organizado estabelece a possibilidade da interação estreita entre juízes, a polícia e o Ministério Público. E a moderna legislação brasileira, que introduziu a delação premiada, as ações programadas e os infiltrados na investigação, essa legislação exige realmente essa interação. Vamos dar como exemplo a chamada ação programada, como aquela que foi feita em São Paulo, que apanhou o cidadão com a mala, não é? Com a mala seria destinada ao ex-presidente Temer. Uhum. Ali foi uma ação programada. Obviamente, houve necessidade de um entendimento entre as partes, não é? Entre o juiz e o Ministério Público, para programar esta ação e para estabelecer a estratégia melhor para o seu êxito. Então, está na legislação de combate ao crime organizado essa interação estreita que pode existir, sim, e tem existido, obviamente.
É, inclusive, esse é um dos argumentos em defesa de Sérgio Moro que a gente tem ouvido bastante, que ele, na verdade, era o chefe de uma força-tarefa. É, talvez ele não pudesse dar indicações, mas ele tinha que estar inteirado do que estava acontecendo. Esse é o entendimento do senhor também?
É evidente que sim. Olha, o que o Brasil quer saber é se corrupto deve ir para a cadeia, se ladrão tem que ser preso. Se ladrão do colarinho branco também deve ser preso. Porque o pequeno ladrão, a verdade é que o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, a Polícia Federal, os procuradores, os juízes, não estavam e não estão lidando com pequenos larápios que surrupiam um pedaço de pão na padaria da esquina. Não estão lidando com pequenos assaltantes. Não, eles estão lidando com perigosos meliantes. São barões da corrupção. São ladrões aparelhados com os instrumentos existentes no Estado brasileiro. Eles foram autoridades que praticaram corrupção, por exemplo, na liberação de medidas provisórias, em empréstimos concedidos pelo BNDES, em grandes negócios da Petrobras, dos fundos de pensão, dos Correios, das instituições financeiras do setor público. Foram fortunas amealhadas com esta corrupção, um esquema monumental de corrupção que assaltou o Brasil durante muitos anos. E agora nós vamos ficar aqui discutindo preciosismos jurídicos e esquecendo que o Brasil quer colocar na cadeia esses grandes ladrões? Não, nós não podemos ter dúvidas. Hoje, reuni aqui, em torno desta mesa, onde estou agora, a bancada do Podemos, com a presença da presidente nacional do partido, do líder na Câmara também, e todos os senadores. E nós firmamos esta posição de defesa intransigente, veemente, de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, afirmando que não houve parcialidade, as provas não foram adulteradas, não foram alteradas, estão consagradas e não há o que fazer a não ser manter a Operação Lava Jato com toda a força, com toda a energia para cumprir o seu dever.
Agora, senador, a gente tem muito ouvido aqui talvez toda essa situação não fira aí o trabalho da Lava Jato em si, não mude processos, enfim, não mude o encaminhamento. Coisa que a gente tem visto acontecer, ou pelo menos a tentativa de acontecer, mas que afeta diretamente a imagem do ministro Sérgio Moro. E o Sérgio Moro é tido como um dos pilares aí do governo Bolsonaro. Qual que é a relação disso, na opinião do senhor? Existe um efeito político, uma consequência política dessa situação, senador Álvaro Dias?
Olha, ontem me perguntaram, afirmando, o PT está pedindo a demissão do Sérgio Moro. Eu respondi, o PT não demite ninguém, quem demite é o presidente da República. O PT já foi demitido pela população nas eleições, então fique no lugar dele. Não cabe ao PT demitir ninguém. Ele já teve oportunidade de demitir. Devia ter demitido a corrupção e não demitiu. Ao contrário, a nomeou sempre. A corrupção sempre foi nomeada. Então, na verdade, quem decide a demissão de ministro é o atual presidente da República. E, obviamente, eu não imagino o presidente Bolsonaro demitindo o ministro Moro. É o principal ministro do governo, é o ministro de maior apoio popular, que vem cumprindo o seu dever rigorosamente, com muita eficiência, e, portanto, seria uma lástima, né, a demissão do Sérgio Moro. Evidentemente, ele deve estar constrangido diante desse tiroteio todo, ele deve se sentir um pouco enfraquecido, mas ele tem muita energia para prosseguir, porque ele conquistou o apoio popular, a credibilidade imensa que tem, e este episódio não vai certamente impedir que ele possa prosseguir cumprindo seu dever.
Muito bem. Certo ou não, senador, o fato é que a oposição, em especial o PT, estão surfando aí nessa onda, né? O próprio presidente Lula acabou dando depoimento aí de que agora todos estão vendo que não era só discurso. Qual o risco que a gente tem de uma reversão de cenário aí, de uma volta do poder da esquerda? Enfim, como é que o senhor vê essa situação e essa possibilidade de reviravolta no cenário político?
Olha, seria uma enorme injustiça com o Brasil, não é? Nós estaríamos retrocedendo. Certamente a população brasileira não se conformaria com isso. Se há alguma esperança no ar, ela advém exatamente da Operação Lava Jato, que invadiu a alma brasileira com esse sentimento de mudança irreversível. Uma sociedade que emergiu da frustração, da decepção e da indignação e passou a alimentar esperanças com um processo eleitoral que determinou uma ruptura. Então, o que é prioridade para o Brasil hoje? O que é prioridade para o povo brasileiro? A Operação Lava Jato, sem dúvida, simboliza a seleção de prioridades que nós devemos oferecer como expectativa de futuro para a nação. Eu não posso imaginar o comprometimento da Operação Lava Jato, a anulação de qualquer ato praticado até aqui, porque todos os atos praticados foram à vista da nação. Colocou-se holofotes sobre os atos praticados. Nós nunca vimos isso no país. Jornais das televisões com amplo espaço para as discussões do Supremo Tribunal Federal, para a apresentação do relatório do desembargador Gebran lá no TRF4, portanto, em segunda instância, apresentando todas as provas, todos os elementos de prova. E, obviamente, todo o espaço, a oportunidade de defesa, o devido processo legal foi cumprido à risca, e o Brasil assistiu isso. Isso não se fez às sombras, isso se fez diante das luzes, dos holofotes, da grande mídia nacional. Pela primeira vez, o povo brasileiro teve a oportunidade de acompanhar a ação do Poder Judiciário de baixo acima, da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Então, reverter isso tudo, é óbvio que isso não vai acontecer. Não há hipótese disso acontecer, no meu entendimento.
Muito bem. Senador, só para a gente encerrar, o senhor me falou que o Podemos assume aí a defesa de Moro e também do Deltan. Vocês se reuniram hoje de manhã e chegaram a essa conclusão. Mas, de uma forma geral, essa situação está consolidada? Existe uma postura de defesa ou pelo menos de blindagem aí do ministro Moro?
Olha, eu creio que talvez a palavra blindagem não seja adequada, né? Porque ela pressupõe a necessidade de dar cobertura a eventuais desvios, enfim, não creio que seja o fato. Mas eu acho que o assunto tem que ser enfrentado, inclusive pelo próprio ministro Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol. Eles devem enfrentar, devem dar respostas, devem participar desse debate. E nós que fizemos a nossa opção por convicção, estamos desse lado e em nenhum momento nós titubeamos. Eu ontem fui para a tribuna e fiz um pronunciamento com toda a veemência possível, exatamente colocando as coisas no seu devido lugar. Eu fico impressionado com aqueles que preferem tentar condenar alguém porque supostamente praticou, por descuido, um pequeno desvio, a condenar os corruptos, os ladrões. E imaginam poder colocar nas ruas aqueles que assaltaram o Brasil nos últimos anos. Eu disse, a Operação Lava Jato já condenou lá, em primeira instância, 285 pessoas. Foram 285 ações, com mais de 3 mil anos de cadeia. É um trabalho extraordinário. Vocês viram as operações que ocorreram, quantas pessoas foram delatadas. Nós vamos ignorar isso tudo, porque um bandido, um marginal, um criminoso invadiu a privacidade de dois agentes públicos e passou a revelar diálogos que não se constituem dando à investigação e ao julgamento? Não, nós não podemos admitir qualquer hipótese de recuo. A Operação Lava Jato é irreversível e ela tem que continuar cumprindo seu dever até o fim.
Muito bom. Senador Álvaro Dias, muito obrigado, viu, pelo seu posicionamento claríssimo aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Na verdade, a gente deveria estar questionando o crime de invasão de privacidade, nesse caso aqui, do que questionando se foi falta ou se não foi, se tem corrompimento de arquivo, de processo, se não tem. Enfim, o mais importante é que o trabalho vem sendo executado de forma bastante... É importante aí, que tem trazido para a população uma sensação de justiça sendo feita, que é mais importante, coisa que não acontecia há muito tempo no Brasil, né, senador?
Exatamente. Essa estratégia já é conhecida. A estratégia da marginália, que procura desqualificar quem denuncia e quem julga na tentativa de absolver os criminosos. É essa estratégia, com muita clareza. E há tantas coincidências, né? Fala-se que é um norte-americano, o hacker, que fez esse trabalho sujo, que vivia aqui na residência de um conhecido petista, que inclusive está preso, que deveria ter sido expulso do país já há mais tempo. Nós não podemos dar guarida a esses criminosos. Nós temos que combatê-los. E não combatemos a criminalidade alvejando pessoas honradas que possuem ousadia, coragem e competência para colocar na cadeia os ladrões, inclusive os mais poderosos, aqueles que nós podemos denominar de barões da corrupção.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, senador. É sempre bom conversar com o senhor.
Eu que agradeço. Foi um prazer. Um grande abraço a todos.
Abraço. Até a próxima. Senador Álvaro Dias, senador pelo Podemos do Paraná, conversando aqui com a gente, colocando aí o seu posicionamento claro, claríssimo, em defesa, portanto, do ministro Sérgio Moro e também do procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato. Fica aqui a nossa entrevista para que você possa pensar, discutir, traduzir, enfim, digerir o que o senador falou e participar com a gente também, dando a sua opinião. Isso é muito importante. Você também precisa participar, precisa interagir com a gente aqui para a gente entender o que o produtor brasileiro está pensando de toda essa situação. Às vezes você está preocupado com a sua comercialização, com o plantio da próxima safra, mas tem que se lembrar que a política faz parte também do seu dia a dia e que você precisa estar ligado aí, porque isso pode interferir, inclusive, no seu negócio no final das contas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.